em Romaria. Caminhando no terceiro milênio. Bem, amigos de todo o Brasil, estamos de volta com o nosso Em Romaria, caminhando juntos nesse terceiro milênio. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvone José. Bem, amigos de todo o Brasil, é com alegria que nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios hoje Maria Helena Siqueira, uma jovem que passou a fazer parte do nosso organismo, desse organismo de comunicação da Santa Sé, mais precisamente no Observatório Romano em Língua Portuguesa. Maria Helena, que alegria tê-la conosco. Bom dia, tudo bem?
Muito obrigada, bom dia.
Primeiro de tudo, portuguesa de onde?
Portuguesa do Porto.
Do Porto,
sim. É. Nasci no Porto. Vivo em Vila Nova de Gaia, ou seja, quem conhece bem o Porto sabe que uma das coisas mais famosas é aquela vista da ponte Luís I, e eu vivo do outro lado da ponte. Portanto, para quem conhece, sabe bem.
Ela está do outro lado da ponte, então. Muito bem. Como é essa experiência de estar aqui no Observatório Romano em Língua Portuguesa?
Tem sido uma experiência muito especial, principalmente porque tenho tido a possibilidade de aprender muito. Eu acho que uma das coisas mais importantes, principalmente quando se inicia uma carreira profissional, um novo trabalho, é esse processo de aprender, de reconhecer as próprias dificuldades, de saber trabalhar com a equipa e com eles aprender as coisas novas, aprender aquilo que não sabemos, reconhecer aquilo que nós sabemos fazer, mas aquilo que os outros talvez façam melhor. E tem sido muito bom porque eu tenho podido viver não só o Observatório Romano e, portanto, o jornalismo no seu âmbito mais de escritura, mas também tenho podido presenciar, experimentar aquilo que é a rádio, aquilo que é o social media, que hoje em dia é um dos meios de comunicação mais importantes, mais conhecidos, com mais impacto, talvez, e, portanto, tem sido uma experiência muito que me tem formado muito, apesar de eu estar cá há pouco tempo, desde setembro, mas sim.
Muito bem, Maria Helena, vamos falar um pouquinho então do Observatório Romano. Falar do Observatório Romano é falar um pouco da história também da comunicação da Santa Sé. Conta um pouquinho então para nós do Observatório Romano.
Então, o Observatório Romano tem uma história muito peculiar, porque nasceu, digamos, de maneira efetiva em 1861, foi publicado pela primeira vez a 1 de julho de 1861, e, portanto, é um dos jornais mais antigos que permaneceu sempre fiel ao seu objetivo principal. Ou seja, inicialmente classificava-se como um jornal político-religioso, isto porque não só documentava os grandes eventos políticos e internacionais, mas também e principalmente numa perspectiva daquela que é a visão da Santa Sé relativamente a estes eventos. Era a voz da Santa Sé, era a voz do Papa para todos aqueles que queriam ouvir e a desejavam ouvir. E então, em 1861, nasce o Observatório Romano, sai a primeira edição. Portanto, a meio do século XIX, o Observatório Romano está presente desde o século XIX, viveu durante todo o século XX e, portanto, durante tudo aquilo que representou o século XX. As grandes guerras, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, foi voz da defesa pelos direitos humanos, contra a discriminação durante todos os regimes totalitários. E isto representa aquilo que é ainda hoje o Observatório Romano, que é a voz da defesa pelos direitos humanos, é a voz da fé, quer ser a voz, uma voz que dá esperança, que dá as notícias e, portanto, que partilha factos, mas que desses factos tenta relatar um bocadinho da esperança que é tão característica da Santa Sé e da voz do Pontífice. E, portanto, esta é um bocadinho a história de onde nasce e a intenção pela qual nasceu o Observatório Romano. À medida que o tempo foi passando, naturalmente se foi adaptando, particularmente começaram a nascer as primeiras edições em várias línguas. A edição em língua portuguesa nasceu em 1970, por iniciativa do Papa Paulo VI, depois de umas primeiras edições, em 1969, terem começado a circular. Mas, efetivamente, nasceu em 1970. E, ao longo do tempo, como a maior parte das edições em língua saía semanalmente, no entanto, a partir de janeiro deste ano, de janeiro de 2025, a maior parte das edições das diferentes línguas começou a sair mensalmente. E, portanto, somos agora uma espécie de uma revista que englobamos os grandes eventos, as coisas mais importantes que aconteceram naquele mês. Efetivamente, há algo que distingue um bocadinho estas edições em língua do quotidiano italiano, que sai, pelo contrário, 6 vezes por semana, que é esta distinção do político ao religioso. As edições em língua têm um bocadinho menos do político, porque não relatam tanto os eventos internacionais. Na realidade, procuram ser a principal voz da Santa Sé, comunicar os grandes os factos mais importantes da Igreja no mundo, focados, naturalmente, nos países para os quais, com os quais querem comunicar. O Observatório Romano, em português, portanto, procura documentar os factos do Vaticano, mas também da Igreja no Brasil, em Portugal e nos países africanos de língua portuguesa, por exemplo. E, portanto, digamos que esta é a história do Observatório Romano, em particular do Observatório Romano em língua portuguesa, em português, que hoje em dia continua a ser esta voz de esperança, esta voz de fé, sempre, naturalmente, aliando a esta os factos, que é o jornalismo em si mesmo.
Bom, estamos conversando com a Maria Helena, mas, Maria Helena, fala um pouquinho, então, do trabalho de você. Você já nos destacou um pouquinho, né, que do semanal agora virou mensal. O que se lê, então, em português? Você já falou dos grandes eventos, enfim, mais sinteticamente.
Então é assim, digamos que a partir do momento em que nos tornamos uma revista mensal, a revista é dividida em duas grandes áreas. A primeira parte é dedicada a artigos, digamos, de âmbito jornalístico. Ou seja, artigos sobre eventos culturais, sobre determinadas situações na Igreja do mundo, entrevistas com personalidades. A segunda parte é focada nos textos pontifícios, nomeadamente os discursos do Papa, Ângelus, a catequese, as mensagens que o Papa faz para determinados eventos e, portanto, todos eles traduzidos em português e acessíveis a todos os leitores que queiram ler a voz, a palavra diretamente do Papa. Digamos que estas são as duas grandes áreas neste momento da revista. Portanto, dependendo do mês, os temas vão alterando. Neste mês, nesta edição de março, porque nós saímos na primeira quarta-feira de cada mês. E, portanto, março, vamos sair agora dia 5. E este mês foi caracterizado, por exemplo, de maneira importante, pelo jubileu dos artistas e do mundo da cultura. E, portanto, é um dos temas dos quais nós tocamos, nomeadamente também o jubileu dos diáconos ou o jubileu das Forças Armadas. No entanto, nós sentimos-nos um bocadinho parte deste mundo da cultura. Enquanto jornalistas, sentimos-nos mais parte deste mundo e, portanto, tentamos demonstrá-lo também na nossa revista. Uma das coisas interessantes que temos este mês, para se, talvez os ouvintes possam interessar-se por isso, temos uma entrevista com o prefeito de Dicastério, Dicastério para a Cultura e Educação, o Cardeal Tolentino de Mendonça, que é português e, portanto, veio nos dar um bocadinho também a sua visão sobre aquilo que significa o Jubileu da Cultura e, principalmente, qual é o papel da cultura nesta busca pela esperança e neste ano de esperança, que é o principal tema do nosso Jubileu. E, portanto, está muito, muito interessante. Temos também, sempre no mundo da cultura, alguns artigos muito curiosos. Tivemos a sorte, e temos a sorte, de ter o contributo de vários jornalistas de língua portuguesa. Por exemplo, a doutora Eugénia Tomás, que é uma colaboradora que trabalha connosco, e este mês veio-nos falar sobre a sua interpretação, a sua visão daquela que é parte da obra de Hannah Arendt e da complexidade do posicionamento humano e desta visão de uma ciência que tende a rejeitar um bocadinho a subjetividade, focando-se apenas naquilo que é científico e matemático. O que é muito curioso quando nós falamos do Jubileu dos Artistas, que são uma parte tão importante do nosso mundo, não é? Nós achamos às vezes que a ciência, a matemática, a física é aquilo que faz o mundo andar para a frente. Mas a poesia, a cultura, dão uma cor diferente também a esta nossa vida e, portanto, é muito interessante. Temos um outro jornalista, por exemplo, o jornalista brasileiro Átila Soares, que vem falar-nos sobre uma obra da Mona Lisa. A obra da Mona Lisa e, portanto, pequenas figuras e pequenas interpretações ocultas que se podem encontrar nesta obra de arte. Muito, muito interessante. Temos também um artigo sobre a exposição da Semana Santa na Península Ibérica, que está presente na Galeria do Instituto Português de Santo António de Roma, para também partilhar um bocadinho com os nossos leitores de língua portuguesa aquilo que acontece aqui no nosso nome também, muito, muito interessante. Depois temos um outro artigo curioso sobre aquele que foi o único Papa português. Isto porque Pedro Hispano, ou João XXI, foi o único Papa português durante a época medieval e tem uma história muito interessante, muito ligada também a esta dualidade que nós vivemos hoje entre a cultura e a ciência. Ele era um médico que, no entanto, era muito interessado pelas artes, pela dialética e um homem de fé. E, portanto, como é que é possível a ciência e a fé andarem de par em pares? É possível. Houve um Papa que era médico e era cientista e, portanto, é giro nós vermos este lado também nos nossos dias de hoje. Como ele, temos vários outros artigos, um sobre o aniversário da morte da irmã Lúcia, porque dia 13 de fevereiro festejamos 20 anos da morte da irmã Lúcia, por exemplo, e por aí em diante. Isto assim no mundo da cultura. Tocamos também temas internacionais, nomeadamente uma entrevista com os médicos da CUAM, os Médicos por África, sobre, infelizmente, as dificuldades que estão a ter neste momento devido à guerra na Ucrânia. Porque o nosso mundo é verdadeiramente global e aquilo que acontece na Ucrânia, aquilo que acontece na Europa, tem influência sobre a África, tem influência sobre o Médio Oriente e vice-versa. E, portanto, as dificuldades que estas pessoas estão a ter na sua luta, não é? Pela defesa dos direitos destes seres humanos, por causa de uma guerra que não tem nada a ver com eles. Temos também sobre a Ucrânia uma entrevista com o Prémio Nobel da Literatura em 2015, Svetlana Alexievich, desculpem-me, é um apelido complicado, que diz que a Academia Sueca diz que merece este grande prémio por uma obra polifónica, ou seja, uma obra muito variada, e ela vem-nos falar também sobre as dificuldades que ela própria está a ter neste momento por causa da guerra e a sua visão poética, quase poética, de uma artista sobre aquilo que é a guerra e sobre o seu significado. Depois temos também, por exemplo, uma entrevista com o presidente de Timor-Leste, porque ele esteve presente na Bienal da Arábia Saudita, digamos que o Vaticano, de uma certa maneira, também esteve lá presente com uma grande contribuição da Biblioteca Vaticana para esta Bienal. No entanto, não podíamos deixar de falar neste mês sobre o Dia Mundial dos Direitos das Crianças, que nestes últimos anos tem um impacto ainda maior por tudo aquilo que está a acontecer no nosso mundo, infelizmente. E o mês de fevereiro viu também a Cimeira Internacional sobre os Direitos das Crianças no Vaticano. E então nós temos, digamos, os contributos de Enzo Fortunato, que é o presidente do Pontifício Comitê para o Dia Mundial das Crianças, e Ibrahim Faltas, o vigário da Custódia da Terra Santa, que vieram falar um bocadinho sobre a experiência que tiveram nesta Cimeira. E uma entrevista que foi feita aos meios de comunicação do Vaticano, deste menino ucraniano, o Roman Oleksiv, que com o pai contou a sua história depois da guerra lhe ter tirado muita coisa, nomeadamente a mãe, e infelizmente ter ficado com grande parte do corpo, ter sofrido queimaduras em grande parte do corpo. E portanto, neste ano santo, neste ano de esperança, é ele também um testemunho de esperança e de muita coragem. E nós queremos sempre trazer, mais uma vez, são estes testemunhos que nós procuramos trazer na nossa revista. Falar claramente sobre aquilo que está a acontecer no nosso mundo, mas tentar dar um bocadinho de esperança àqueles que nos ouvem. E depois temos, como todos os meses, um artigo sobre religiosas no mundo que, de uma maneira ou de outra, contribuem para apoiar a população de variadas formas. Este mês falamos da história do Instituto Madre Asunta, que é um instituto que trabalha a favor de mulheres e crianças no México, em Tijuana, e da maneira como eles também estão a sofrer repercussões por causa dos decretos executivos de Donald Trump. E da maneira como eles estão a tentar lutar para manter o apoio que dão a estas pessoas. E digamos que um bocadinho é este o grande... a edição deste mês de março, que toda a gente pode ler facilmente...
Através
do website www.osservatoreromano.va, através de uma assinatura anual, é possível aceder a todas as edições. E isto eu acho que é bastante interessante, porque talvez as pessoas que nos estão a ouvir não falem só português, também falem inglês, também falem espanhol, francês ou até italiano, e através da assinatura anual têm acesso a todas as edições. E desta maneira podem também ler artigos, talvez em que as temáticas sejam as mesmas, porque as temáticas do nosso mundo, digamos que são todas parecidas, no entanto, com experiências e com uma visão diferente. Por exemplo, nós, na edição portuguesa deste mês, temos tantos contributos de jornalistas de língua portuguesa. Provavelmente os espanhóis também o têm, os franceses também. E então, eu acho que é uma grande oportunidade para todos aqueles que possam ter interesse poderem aceder a estas diferentes versões daquilo que é o Observatório Romano hoje. Que, neste momento... é online, porque se adaptou, digamos, ao novo mundo das novas tecnologias. Portanto, demonstra realmente que o Observatório Romano continua a evoluir, a adaptar-se, mantendo sempre o seu propósito inicial, o de ser a voz do Papa, o de ser a voz do Vaticano no mundo de hoje. Portanto, acho que é uma grande oportunidade para todos os ouvintes, talvez alguns já sejam leitores, e portanto tiveram, digamos, uma visão antecipada daquilo que vai ser a edição deste mês.
Tivemos um bocadinho, ok?
Um bocadinho!
Perfeito, daquilo que vocês estão preparando, a partir de quando... Já temos todo esse material.
Este material será disponível dia 5 de março, portanto, na próxima semana, na próxima quarta-feira.
Perfeitamente. Marilena, obrigado. Como é que é estar aqui em Roma, deixando o teu porto?
É interessante, é uma pergunta interessante, porque é uma grande dualidade. Eu sinto-me... Sinto um grande orgulho e é uma grande oportunidade para mim estar aqui. Eu gosto muito de Roma e, portanto, estou muito feliz por estar aqui. Naturalmente, uma pessoa tem sempre saudades de casa. Isto é uma coisa muito, muito de nós, da língua portuguesa, que temos esta palavra saudade, não é? E a saudade está sempre connosco, mas a saudade é uma coisa boa, porque quando voltamos podemos sempre sentir esse amor e trazer para aqui, para a Itália e para o mundo um bocadinho de nós. Portanto, é muito bom.
Dá para matar a saudade.
Dá para matar a saudade.
Marilena, obrigado pela sua presença e contar um pouquinho dessa realidade, né, do Observatório Romano. E a ideia é também de fazer ver quanto trabalho tem por detrás, né, da comunicação no Vaticano. Tantas pessoas que estão engajadas nesse trabalho. E você, jovem, que vem aqui somar também, né, nesse universo da língua portuguesa que é tão importante para nós, para Portugal, mas também para os países lusófonos e não somente. Obrigado, Marilena. Bom trabalho para você.
Muito obrigada.
E com a grande alegria que nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios, Padre Redentorista Inácio Medeiros, muito conhecido em todo o nosso Brasil, através da Rádio Aparecida e TV Aparecida, para Inácio, que faz parte agora de Roma. Que alegria poder encontrá-lo aqui, Padre Inácio. Seja bem-vindo.
Silvanei, é uma alegria estar aqui com você e, como você mesmo disse, começando uma nova jornada, uma nova etapa na minha vida, né? De Aparecida do Brasil para Roma e, quem sabe, de Roma para o mundo, né?
Antes da gente falar sobre isso, Santo Padre, aos poucos está melhorando.
Graças a Deus. Eu penso que a oração do povo em todas as partes do mundo, e é interessante que até mesmo pessoas que não são católicas, pessoas que não são cristãs, grupos, religiões, instituições do mundo inteiro, porque ele é uma figura, ele é uma pessoa que foi muito além, vamos dizer assim, das divisas da Igreja Católica, não é? E esta força, essa energia que vem da oração, esse grande clamor do povo, tem produzido efeito junto, claro, com a medicina, não é? E graças a Deus ele está se levantando e eu tenho certeza que ele vai sair dessa.
É claro, o Santuário Nacional também em Aparecida, o senhor teve tanto tempo nessa terra rezando pelo Santo Padre.
A pedido de Dom Orlando, arcebispo de Aparecida, e com a conveniência do reitor do Santuário Nacional, todas as missas que lá são rezadas são aplicadas na intenção da recuperação do Papa Francisco. E Aparecida ajuda o povo do Brasil a rezar, né? Quer dizer, é muita gente, são muitas vozes se erguendo neste clamor de oração para que o Papa Francisco possa se recuperar.
E agora, Padre Inácio em Roma.
Pois então, rapaz, o Silvonei, sabe aquelas surpresas da vida? Pois foi o que me aconteceu. Eu estava trabalhando no Brasil, trabalhava com um grande amigo, um grande companheiro nosso, Padre Luiz Cláudio, que você conhece bem, no Santuário São Geraldo Magela, em Sorocaba, e no dia do meu aniversário eu recebo um telefonema. Padre Rogério Gomes, nosso superior geral, estava no Congo. E de lá ele me ligou, e quando o superior liga, você já fica assim, numa linguagem nordestina, você fica meio cabreiro, né? Falei, meu Deus, o que, que será isso? E só que a ligação estava muito ruim, e o Padre Rogério estava no Congo, ele falou, ah, depois eu ligo. Alguns dias depois ele me ligou, e começou aquelas perguntinhas assim clássicas, né? Como é que você está? Você está bem? Aí quando ele chegou, e a tua saúde está boa? E o passaporte está em dia? Aí eu logo percebi e falei, pronto, pode dizer o que seria, né? E então o Padre Rogério me fez o convite de vir aqui para Roma para estar a serviço da congregação numa das instituições, num dos organismos do governo geral da congregação, que é o nosso Instituto Histórico.
E agora um outro trabalho. O senhor sempre trabalhou com a comunicação, a rádio, a televisão, e agora para o arquivo.
Isso, mas eu penso, eu já falei até com o padre Rogério, que as quatro paredes do arquivo, elas são pequenas para mim, sabe? Deixa eu explico para os nossos ouvintes, a congregação redentorista, assim como toda congregação religiosa, tem a sua sede, tem a sua base aqui em Roma. A nossa fica na Via Merulana 31, bem pertinho da Basílica de Santa Maria Maior e ao lado da nossa Basílica de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, onde está o ícone original do Perpétuo Socorro. E aqui nós temos, então, o governo geral que serve a congregação como sinal de unidade. Nós, redentoristas, estamos em 85 países do mundo, em realidades tranquilas, mas em realidades extremamente desafiadoras. E entre os organismos do governo geral, nós temos a parte histórica, formada por uma biblioteca histórica, o arquivo geral e também o Instituto Histórico. Ou seja, nós temos aqui um patrimônio documental que, através do nosso serviço, deve ser levado para as outras províncias, para as outras unidades, para ser fundamento. Eu gosto de dizer assim, Silvanei, todos nós somos construtores de história. Então, a história, ela não acontece só pelos grandes vultos, pelas grandes personalidades, mas as pessoas que estão ali nos cantinhos do nosso Brasil e do nosso mundo, labutando, trabalhando, estão fazendo a história acontecer. Aquilo que nós temos guardado aqui em Roma deve servir de elan, deve servir de motivação para quem está lá nessas realidades, trabalhando e fazendo a coisa acontecer. E até eu dizia para o padre Rogério, nós precisamos usar das plataformas de comunicação, aí que penso que entra um pouco toda essa minha experiência no rádio e nas diversas plataformas de comunicação, para proporcionar, para disponibilizar. Eu penso muito nas gerações mais novas, sabe? Porque nós que já somos mais velhos, nós já estamos aí no caminho, nós já estamos construindo, né, essa história. Mas eu penso muito nas gerações mais novas. Então, disponibilizando esta história que nós recebemos de quase 300 anos, a gente, pelas plataformas de comunicação, é para fundamentar essa história do hoje, do nosso dia, da nossa história, sabe?
Seja bem-vindo a Roma, Padre Inácio.
Obrigado, uma alegria estar aqui falando com vocês. A nossa casa, nosso santuário e bem no coração de Roma, né, pertinho da Basílica de Santa Maria Maior, está à disposição.
Alegria ter então Padre Inácio Medeiros com a gente. Vocês vão ouvir muito ele aqui, pode ter certeza.
Nossos dias quando estão assim difíceis, não estamos sós, tem alguém por nós. Vejo cenas que jamais pensei que visse, vidas que se vão, inocentes vão. Seja amigo ou estranho, dói igual em mim. São Geisas, Carolinas, Omimar, Stins. Quantas vezes me pergunto o que é ser um cidadão. Eu não quero só sobreviver, quero a plenitude do viver.
E assim chegamos ao final do nosso Em Romaria desta semana, agradecendo mais uma vez a sua presença. Voltamos na próxima semana com mais um Em Romaria, caminhando juntos neste terceiro milênio.